Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Paraná é o terceiro estado que mais destrói a Mata Atlântica no Brasil. Confira com Rafaela Lorenzen.
O Paraná é o terceiro estado que mais destruiu a Mata Atlântica. A informação faz parte do Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, elaborada pela ONG SOS Mata Atlântica. De acordo com os dados, o estado só perdeu em área desmatada para Minas Gerais e Bahia. Segundo a diretora executiva da SOS Mata Atlântica, Márcia Hirota, entre 2015 e 2016 foram desmatados 3.453 hectares, que equivale a mais de 3 mil campos de futebol. Ainda de acordo com a Márcia, o Paraná já foi campeão de desmatamento no passado e foi estado que mais desmatou nos últimos 30 anos. Ao todo, 88 municípios registraram aumento de desmatamento entre 2015 e 2016. O município de Prudentópolis foi o que mais registrou no levantamento atual, com 326 hectares de desflorestamento. Em agosto desse ano, o Ministério Público do Paraná lançou um projeto para combater o desmatamento no estado. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
A mulher que desapareceu em Londrina e que estava sendo procurada em toda a região foi encontrada num hotel em Cambé, uma cidade que fica bem pertinho dali. Confira com a Lola Dias.
A Polícia Civil de Londrina, no norte do estado, encontrou ontem à tarde a mulher e o filho dela que estavam desaparecidos desde a última terça-feira. Érica Ronda Minassi e o filho de 5 anos foram encontrados em um hotel de Cambé e encaminhados para a Delegacia de Homicídios da região. De acordo com o delegado Ricardo Jorge, os dois não tinham marcas de violência, mas a mulher estava muito assustada. Mãe e filho estavam na lista de pessoas desaparecidas depois que o marido de Érica avisou a polícia do desaparecimento da esposa e do filho na última terça-feira. Durante a noite de ontem, os investigadores conversaram com a mulher. Segundo o delegado, foram detectadas movimentações na conta bancária da família e a polícia vai investigar o caso. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O Congresso Nacional aprovou ontem o orçamento da União para o ano que vem. O texto prevê um total de 3 trilhões 570 bilhões de gastos em 2018. A principal novidade é uma reserva de 1 bilhão 716 milhões para financiar as campanhas eleitorais. O salário mínimo vai ficar em R$ 965. Repórter Maurício De Sante.
O relator-geral do orçamento, o deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, fez algumas concessões de última hora para conseguir aprovar a proposta. Por exemplo, ele incluiu 14 milhões de reais para a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, a Embrapa. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que qualquer recurso adicional é bem-vindo, mas ele está preocupado com a escassez de dinheiro para a área de ciência e tecnologia.
Isso vai da Embrapa ao supercomputador lá em Petrópolis, ao não lançamento de 2 satélites ano que vem. Nós temos aí um problema para o nosso país. Isso vai levar o país para trás.
O relator não conseguiu aumentar o dinheiro destinado à assistência social, um dos principais pedidos dos parlamentares. A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, lembrou que o Brasil enfrenta uma onda de desemprego e que, por isso, a assistência social merecia uma atenção maior.
Nós estamos convivendo com 12 milhões de desempregados. Obviamente, a assistência social precisa ser instrumentalizada de maneira que venha dar uma cobertura a essas famílias que estão aí à mercê da ajuda do poder público.
O deputado Cacá Leão argumentou que a proposta de emenda à Constituição, que estabeleceu um teto para os gastos públicos, não deu margem para que ele pudesse atender às reivindicações dos parlamentares. Os recursos adicionais da revisão de receitas, por exemplo, só podem ser usados em ações que não estão limitadas pelo teto de gastos.
O saldo do aumento da estimativa líquida de 4,7 bilhões foi apropriado em programa não sujeito ao teto dos gastos. Fundos constitucionais, reservas financeiras vinculadas ao FAT e ao FNDCT, implementação do voto impresso, complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e reserva de contingência.
O orçamento de 2018 prevê um crescimento de 2,5% da economia no ano que vem, salário mínimo de R$ 965 e investimentos de R$ 68 bilhões e 800 milhões de reais. O texto também prevê um déficit primário para o governo federal de R$ 157 bilhões de reais. O número é um pouco menor do que os 159 bilhões determinados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias como meta fiscal para o próximo ano. Da Rádio Senado, Maurício De Sante.
E o Congresso vetou também a possibilidade de alguém ser candidato e financiar a própria campanha. O candidato, segundo o texto aprovado, só vai poder usar 10% da renda pessoal para esse financiamento. Samanta do Carmo.
Foi derrubado na sessão do Congresso da tarde desta quarta-feira o veto ao autofinanciamento de campanha, tema que faz parte da reforma eleitoral discutida ao longo de 8 meses no Congresso. O presidente Michel Temer tinha vetado o trecho que dizia que cada candidato só pode usar 10% de seus rendimentos como pessoa física para gastar em sua própria campanha. Com a derrubada, esse teto fica mantido. Os parlamentares reclamavam que, sem esse limite, as campanhas iriam ficar desequilibradas, como afirmou Glauber Braga, do PSOL.
Todos os partidos votaram não para que esse veto possa ser devidamente derrubado. Porque não pode um candidato que é milionário não ter qualquer limite para fazer a sua campanha eleitoral. Tem que ser estabelecido um teto para que todos os candidatos possam disputar a eleição sem esse libera geral.
O tema causou confusão no plenário e teve de ser votado 2 vezes. A primeira votação foi anulada porque o deputado Fábio Ramalho, do PMDB, que estava conduzindo a sessão, encerrou a votação com apenas 257 deputados em plenário, número mínimo necessário. Diante da reclamação de vários líderes partidários, o senador Eunício Oliveira retomou a presidência e refez a votação. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
76% dos brasileiros dormem mal. A tecnologia, o estresse e a ansiedade estão entre os principais inimigos do sono. Henrique Carmo.
O estresse e a ansiedade nas grandes cidades do Brasil têm causado um grande número de pessoas com problemas para dormir. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira do Sono, 76% dos brasileiros têm alguma dificuldade para dormir. Celular, computador e televisão têm tomado o tempo de sono de quem precisa descansar. A neurologista Dalva Poiares alerta que, além da tecnologia, problemas de saúde podem agravar a situação.
Você dorme mal porque você tem, por exemplo, apneia do sono e roncos fortes, isso atrapalha a sua qualidade de sono. Você pode ter depressão, ansiedade, dores que pioram à noite. Então, existe uma série. Você pode respirar mal durante a noite se você tem uma doença respiratória. Então, existe uma série de doenças que fazem com que o sono do indivíduo seja de uma qualidade muito ruim.
Segundo a especialista, existem técnicas que podem ajudar quem dorme mal ou sofre com insônia.
O indivíduo precisa como que fechar o seu dia. Então, ele tem que lidar com as agendas, as preocupações, todos aqueles pensamentos que vêm à noite na cabeça. E ele anota, lida com aqueles pensamentos e fecha aquela agenda do dia. Nesse momento, próximo da hora de dormir, ele vai se envolver em atividades mais relaxantes e vai se preparar para dormir. Então, respeitar o seu momento de dormir, que o seu dormitório seja um lugar confortável e agradável. Essas são as principais medidas para que o indivíduo possa dormir um pouco melhor.
De acordo com o estudo, as mulheres são as principais vítimas da dificuldade para dormir, em especial se já estão na menopausa. Reportagem Henrique Carmo.
E assim a gente termina mais esta edição do Paraná de hoje. Quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.